Fala pessoal, queremos falar hoje sobre secular versus sagrado. Este é um conceito muito doido. Você fala assim, cara, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, meu amigo, porque hoje em dia as nossas igrejas, nossos conceitos estão muito pautados sobre esse dilema daquilo que é sacro, ou seja, né, santo, sagrado, daquilo que é secular, mundano, corrompido pelo pecado. Então hoje nós queremos com você entender o que, que de fato é secular, o que, que é de fato sagrado e como que Deus lida com isso e como que nós devemos lidar isso na nossa vida que está rodeada de tantas coisas novas cada vez mais com o avanço da tecnologia. Então cola com a gente e vamos lá para mais um podcast da Central Bible College com vocês, secular versus sagrado. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre esse conceito, né? Cara, o que é o secularismo? O secularismo é um conceito que surgiu, na verdade, muitos anos atrás, quando a Igreja Católica começou a perder a sua influência sobre as pessoas e se criou essa ideia de que as coisas que são do mundo, que não são de Deus, começaram a tomar muito a vida das pessoas e isso fez com que elas perdessem a sua fé. E desse conceito, ele foi, obviamente, sendo trabalhado durante os anos, e isso entrou muito forte quando começou o período da Reforma, isso veio do mesmo jeito, porque a Reforma ela veio como uma Igreja Católica corrompida, esse era o discurso, então necessitava de uma reforma. Aconteceu em Lutero, o primeiro reformador oficial, vamos dizer assim, que conseguiu um êxito na Reforma, tiveram outros antes dele, mas ele foi um que não foi queimado vivo, né? E trouxe bastante trabalho para a Igreja Católica. E depois dele veio outros vários, os mais famosos são Henrique VIII, Calvino, né, que são os caras que surgiram nesse pós-Lutero. E todos esses caras eles estavam tentando tornar a igreja mais concisa e coesa do que ela acreditava, apesar de que esses caras tinham seus erros teológicos também, como a Igreja Católica tinha, não será o debate de hoje, mas fica um tema de podcast para a gente falar sobre o protestantismo, tá? Na sua verdadeira cara, né? Porque eu vou anotar aqui, porque eu preciso falar desse negócio para vocês. Porque o protestantismo ele tem uma cara que as pessoas não conhecem, né? A face do protestantismo. Mas tudo bem. Então vamos lá, o secular e o santo. Então começou esse conceito de que precisava se tirar esse secularismo da igreja. Ou seja, o que era o secular? Então essa palavra secular, ela, a sua origem é a palavra sem Deus. Ela significa sem Deus. O que está sem Deus é secular. E o que tem Deus é sagrado, santo. Né? A palavra santo é separado, sagrado é que é algo que é intocável, né? Que está separado. Não é mesmo o conceito do santo. Enfim. Então, o que aconteceu? As práticas da igreja elas começaram a se tornar questionáveis, porque a igreja começou a se secularizar, vamos dizer, aceitar algumas condutas, brigar com outras e tal. E a reforma fez com que a igreja voltasse atrás. Até a própria Igreja Católica encarou isso e falou assim, não, nós precisamos mudar. Isso se tornou mais rígida, que vem essa rigidez até hoje. Por exemplo, não pode usar preservativo, não pode usar método concepcional, né, contra vários conceitos que a sociedade atual hoje já aceita e mesmo sendo católicos fazem. E o movimento começou dessa forma, Lutero, Calvino e tal. E, obviamente, que esses caras também não eram perfeitos na sua teologia. E aí, dentro disso, foram surgindo outros movimentos. Um movimento mais atual, vamos pôr assim, né, mais à frente do tempo, nós chamamos de puritanismo. Um movimento puritano. Esse é um movimento que influenciou grandemente a nossa teologia dos dias de hoje, falando de Brasil, principalmente, né? Por quê? Porque o puritanismo ele veio para tentar literalmente fazer assim, existe algo que é mal, que é o mundo, e algo que é santo, que é Deus, e nós somos cristãos, não podemos viver no mundo. A Igreja Católica tentou fazer isso de algumas formas, criou monastérios, então tinham monges, né, que não se misturavam, porque achavam que o mundo estava perdido e tal, e nunca deu certo. E o puritanismo, desculpe os puritanos de plantão, né, também não deu certo. Por quê? Começou esse movimento de fazer assim, ó, não, nós não nos misturamos com o mundo, nós o separamos dele e não vamos deixar o mundo entrar no nosso meio. E esse movimento criou por exemplo, um dos mais conhecidos movimentos que vem disso mais atuais é de John Wesley, por exemplo, né? E os puritanos, por diga-se de passagem, eles foram perseguidos pelos próprios calvinistas, pelos próprios luteranos, tá? Porque eles eram muito radicais e, né, na separação entre santo e profano, que obviamente comandava essas outras linhas de pensamento. E eles eram perseguidos e mortos pelos próprios calvinistas. Então, isso é, como eu disse, protestantes, a verdadeira cara, e depois a gente lida disso. E aí os puritanos, por exemplo, o máximo que a gente conhece, por exemplo, que chegou, vou pôr entre aspas assim, o puritanismo, para nós, nos nossos dias, a gente pode traduzir por John Wesley. John Wesley, que é a igreja que nós chamamos de metodista. Por que ela tem esse nome, metodista? Porque era uma igreja cheia de métodos. O que eram esses métodos? Eram coisas que deveriam ser feitas, métodos aplicados que garantiriam, entre aspas, o resultado de uma vida puritana, uma vida mais santa. Então, eles tinham, literalmente, métodos de jejum, métodos de oração, métodos de apelo, daí que vem os apelos que nós fazemos até hoje nas nossas igrejas, seja qual seja a sua denominação, quase aí fora as igrejas mais tradicionais de todos, que vêm de Lutero, Calvino, assim, mas a influência disso chegou a tal ponto, que chegou até todas as denominações quase no dia de hoje fazem apelo. Né? Por quê? Porque isso nada mais é do que, né, com aquelas oraçãozinhas, né, vamos orar no final do culto, né, quem aceitou Jesus ora comigo, e daí vê quem que aceita, levanta a mão e tal, esse ritual de apelo que eu digo, né? Ele vem de uma cultura metodista, da maneira que eles fazem. Então, eles criaram vários métodos para que as pessoas não se contaminassem. Eu vou falar um pouquinho do meu contexto. Eu me converti na Igreja Menonita, e a Igreja Menonita, ela teve o seu puritanismo, vamos dizer assim, dentro do seu contexto. Talvez alguns pessoas vão discordar de mim do jeito que eu estou pondo, mas só para expressar, que ela se dividiu em duas faces, entre a Igreja Menonita e a Igreja dos Irmãos Menonita. No Brasil se chama assim, né? Obviamente que no original as palavras são diferentes. E aqui no Brasil se encontra menonita, e se vê do lado da igreja menonita tem uma outra igreja menonita. Você fala, qual a diferença? Daí você vai ler, uma está assim, menonita, e na outra placa está irmãos menonita. Aconteceu uma divisão dentro da própria igreja menonita, onde os irmãos menonitas eram puritanos, eles não queriam nenhuma contaminação, porque os menonitas, até certo ponto, vou pôr entre aspas, ele virou mais do que uma religião, era um povo, né? Então, eles fumavam, tinham alguns hábitos que não eram considerados santos, e aí eles criaram uma dissensão, onde aqueles que acreditavam que estavam errados esses hábitos criaram uma facção dentro da própria menonita. Então, foram os irmãos menonitas, que eram os puritanos do grupo, e os outros, só que com isso ajudou que todos os dois acabaram ficando mais sérios com relação a essas políticas. E daí existem outros grupos dentro do menonismo que você conhece lá dos Estados Unidos, que é esse cara mais radical, doideira e tal, também existe, mas isso é outro capítulo também, outra história. Então, o que acontece? A igreja, ela começou, isso chegou, esse movimento puritano foi entrando, né, dentro da eclesiologia nossa e ficou muito forte. Como que isso chegou no movimento neopentecostal? Usos e costumes. Eles queriam se separar tanto do mundo, não queria que o secular entrasse, que eles criaram o quê? Normas de usos e costumes para quê? Não, nós andamos desse jeito. Isso é fruto do movimento puritano, chegando no movimento neopentecostal atual. Né, se você vê uma Assembleia de Deus, né, eles têm várias normativas de comportamento e de vestimenta por causa de um pensamento antissecular, né? Tentando fazer assim, nós somos diferentes, homens usam calças, mulheres usam saia, não cortam cabelo, o homem corta o cabelo de um jeito, não pode jogar futebol, não pode assistir televisão, não pode usar das coisas desse mundo. Então, você pensa, os menonitas que entraram até nessa leva são esses caras aí que são tipo Amish, né, que a gente chama, que são aqueles caras de comunidades isoladas, né? Só que o que acontece? Sempre a gente vai caminhando para extremos, né? Lugares de grandes extremos aí de isolamento. Há um erro nesse pensamento. Por quê? Porque não há que é um erro, há uma coesão, há uma coerência. Né? Deixa eu me retratar aqui já antes que me matem. Né? A igreja, ela começou a ser muito permissiva. Em qual sentido? De deixar práticas que eram práticas questionáveis sem nenhuma alerta. Só que o problema é que a igreja, ela se tornou uma instituição religiosa, e aí que entra o problema do secularismo, na institucionalização da igreja, porque a igreja, ela quer ter domínio sobre os seus membros, e para ter domínio parte disso é não deixar que o membro faça coisas que ela desagrada, e daí começa a pôr carga sobre a cabeça das pessoas. Então, e aí o secularismo vai ficando cada vez mais longe, entre aspas, só que não, porque daí o cara ele não assiste TV, mas a TV está guardada no armário, ninguém vê quando ele assiste TV. Ele não pode jogar futebol, mas ele joga futebol escondido, né? E aí a gente vê todas aquelas atrocidades que a gente conhece da religiosidade padrão no mundo, né? Não só no Brasil. Eu estou citando alguns costumes que estão mais presentes na Assembleia de Deus, que eu sei que você identificou, mas não só eles, né? Você vai pegar, por exemplo, né? Não pode ouvir música do mundo. Só que daí o cara ele vai lá, vai no primeiro culto, queima tudo o CD que ele tinha dos outros bandas. E daí hoje em dia não tem mais CD para queimar, né? Ele ouve tudo no Spotify, ninguém sabe mesmo, e está de boa. E aí, né? E daí fica aquele dilema, mas pode ouvir essas músicas seculares? Pode não. Acontece que o secular e o santo, ele é um conceito que ele simplesmente ele reforça uma tentativa de um comportamento como se fosse a resposta para que alguém se tornasse santo. E não é o que a Bíblia trata. A Bíblia ela trata a santificação ou a santidade não como um comportamento. Por quê? Porque se fosse por um comportamento, a lei teria resolvido o nosso problema. Se a lei resolvesse o nosso problema de comportamento, de assumir uma postura que é diferente do mundo, por quê? Porque o primeiro a não se misturar com o mundo, ou seja, secular, sem Deus, a não, foram os judeus, agora eu vou pôr até os hebreus, na nomenclatura correta, porque eles foram o primeiro povo, vamos pôr entre aspas aqui também, a se dizer adoradores do Deus verdadeiro, e que eles eram para ser exemplo para o mundo inteiro e não deveriam se contaminar com as outras nações, com as outras práticas. E o que acontecia? Mal e mal vão lá, acabavam se miscigenando, acabavam assumindo práticas, adoração a ídolos, e aí vinha Deus e tentava purificar eles, e toda aquela historinha que se conhece do Antigo Testamento. E aí as leis estavam lá o tempo todo, e mesmo com todas as regras e leis não adiantou. Até que veio o judaísmo e falou assim, não, é porque a gente não seguiu certo, vamos pôr lei sobre a lei, porque daí a gente não quebra nunca mais a lei. E daí criou-se o judaísmo, que é uma religião que tem leis acima das leis. Então, tem as 613 leis do Antigo Testamento, eles criaram mais um livro de leis judaico para dizer assim, se não pode, tem que guardar o sábado, né, que é um dos mandamentos, na verdade, não é nenhuma lei, mas está dentro, né, do escopo, eles criaram mais, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, que daí com certeza você guardou o sábado. Só que automaticamente, quando tem mais lei, mais peso, mais difícil de guardar, mais eles quebravam, mais injustiças eles encontravam. Então, o secular e o santo não está no fato do que você faz para se separar, não está no fato do que você faz para tentar evitar viver sem Deus. O único jeito de romper com o secularismo é entendendo que Deus ele habita em você, meu amigo. Não tem como nós rompermos com o secularismo. Deus ele precisou romper com isso, porque senão não precisava de Jesus. Não, Jesus ele veio para romper com esse conceito, ele veio habitar dentro de nós para romper com toda a amarra mental nossa, entender que, cara, nós hoje somos coparticipantes da natureza divina, é o que Pedro afirma a nosso respeito. Paulo ele fala assim, porque já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, e eu sou Cristo, eu tenho a mente de Cristo, Paulo afirma que nós somos a expressão de Cristo sobre a face da terra, somos cartas vivas, ou seja, nós literalmente carregamos escrito no nosso coração a vontade de Deus. Olha que interessante, estou jogando os versículos como diria Paulo, está escrito, para que você veja como Paulo, Pedro e os outros estão falando, eles estão falando assim, nós estamos com Deus. Jesus falou, o reino de Deus não está aqui nem ali, mas ele está dentro de você, ou seja, não tem como você separar secular de santo a partir do momento que você entende que Deus ele habita em você. A pessoa de Cristo permitiu que Deus, o Espírito Santo, habitasse em nós, nos tornando o tabernáculo. Você lembra que no tabernáculo tinha o pátio, o santo e o santo dos santos? Não vou entrar nessa tipologia toda nesse momento, mas o que a Bíblia fala? Hebreus fala que nós somos o tabernáculo de Deus. O que isso significa? Significa que Deus ele entrou em nós e nós nos tornamos esse lugar santo e santo dos santos. Nós somos essa influência, ou seja, onde nós vamos, o mundo não tem lugar para o mundo. Não tem. O que alguém que tem Deus dentro dele faz sem Deus? Existe uma vida sem Deus para um cristão? Essa é a pergunta. Não existe, não tem como um cristão viver uma vida sem Deus. Tem como ele agir tal, pode ser que ele haja como se não tivesse, mas aí a gente questiona outros 500, né? Mas não é o natural, ele vai estar indo contra o que Deus está manifestando e revelando dentro dele, até o ponto de talvez ele negar a sua própria fé. Porque o que a Bíblia nos ensina em Timóteo, capítulo 2, fala que a graça, ela nos ensina a viver santa, justa, reta, piedosamente. Ou seja, ela nos ensina a caminhar renegando as paixões desse mundo. Ou seja, o secularismo, né, o que o mundo oferece, não, nunca vai ser maior do que o que Deus deu para nós. Se ainda é, alguma coisa está errada. Não vai sendo, se privar, assim, não vou fumar nem beber mais. Alguém que não fuma e não bebe não significa que Deus habita dentro dele. Mas Deus ele pode habitar dentro de alguém que fuma e bebe ainda. Porque às vezes o problema dele não é ser santo ou não. O problema dele é entender o que Deus fez para ele, entender que ele não depende disso. E Deus ele vai libertar ele do vício. Talvez dá um nó na sua cabeça, né? Então, porque o fato de alguém... Né? Quantas pessoas são drogadas, estão numa casa de recuperação, de reabilitação, ainda tem desejo, ainda o cérebro deles pede pela substância química, só que no coração deles eles já aceitaram Jesus. E eles estão no processo de cura. Porque isso é uma cura. O corpo deles está enfermo, mas não significa que eles são do mundo. Porque o que eles têm é uma esperança, a esperança de uma vida eterna. E esse é o ponto. O ponto que nós precisamos entender, assim, tudo que eu faço é de Deus. Você fala, então, mas pode ou não pode ouvir a música do mundo? A questão é, por que você quer ouvir a música do mundo? Né? Vou pôr assim entre aspas. Toda música é do mundo, não tem nenhuma música que não seja do mundo. Né? A não ser que um anjo cante para você, a sua música que você está ouvindo na igreja é uma música do mundo, feita no mundo. Né? E tem algumas letras, músicas cristãs, que são uma heresia só, se a gente fosse falar de heresia. É, às vezes, preferível ouvir música do mundo que música da igreja, às vezes, por causa das besteiras que tem na música. Quantas músicas no mundo tem que são músicas de romance, de amor, de paixão, de coisas que não tem pecado nelas? Tem música que fala palavrão, tem música que é satânica, sei lá, tem. Mas essas músicas, elas não definem o que a música é. A música define o que elas são. E nós vamos converter isso e transformar isso. Então, não se aprisionar e falar assim, não ouço música nenhuma. Não, você pode ouvir qualquer música. Porque a música não influencia quem você é. Quem influencia quem você é quem habita em você. Agora, se você depende daquela música para encontrar a sua identidade, porque tem pessoas que têm a sua identidade. Eu, quando era jovem, eu ouvia new metal. Eu e meus primos, a gente entrou numa vibe de new metal e tal, a gente ouvia isso e alternativo, e uns estilos diferentes, assim. E a gente ouvia aquilo, e aquele estilo de música era a nossa identidade. A gente se vestia como aqueles caras se vestiam, que cantavam, a gente falava como os caras falavam, a gente pensava como os caras pensavam, porque a gente queria ser aqueles caras. Ou seja, esse é o problema. O problema do secularismo, vou pôr em traço assim, é quando a gente quer buscar a nossa identidade em algo que está fora de Deus. Aí sim. Mas se eu estou em Deus e a minha identidade está em Deus, o que tiver ao meu redor não me muda, não me influencia. Agora você vai falar, ah, não, então eu vou andar no meio das prostitutas. É isso aí. A minha pergunta é, Jesus, ele era santo ou não? Ele era puro ou não? Ele era Deus ou não? E aonde Jesus andou? Jesus não ouvia a música do mundo? Jesus não ia nas baladas do mundo? Não, Jesus estava no meio das prostitutas, dos publicanos, dos pecadores, no meio dos enfermos, que para nós, quando fala assim, Jesus estava no meio dos enfermos lá. Para a gente não parece nada assim que chame nossa atenção e tal. Mas naquela época, para um judeu estar no meio do enfermo, significava que ele provavelmente ia ficar impuro, porque se ele tocasse em alguém doente, ele tinha que fazer todo um ritual de purificação. E Jesus não estava nem aí com isso. Porque ele falou assim, o que de fora não pode contaminar o que está dentro, meu amigo. Se eu tocar, né, ele tem até exemplos que ele usa para contrariar essa lei do pensamento deles, que eu não vou entrar agora, sobre tocar em corpo morto, e começa a falar o que santifica. Alguém... O que é maior? Ele está quebrando um sofisma na cabeça dos sacerdotes naquela época. Ele fala assim, se eu sou santo e encosto numa coisa profana, impura, no caso, que é a linguagem que eles usam lá, o que acontece? Ele fala assim, você se torna impuro. Eu me torno impuro porque eu sou santo, eu encostei algo imundo e o imundo me tornou impuro. Né? Essa é a lógica de vocês. Né? Uhum. Mas vocês acham que essa lógica está certa? Esse é o pensamento que Jesus está questionando. A minha pergunta é, Deus, se Deus, que é santo, puro, encosta em alguma coisa que é impura, Deus se torna impuro ou o que é impuro se torna puro? O que você acredita? O que tem mais poder, a impureza ou a pureza? O que tem mais poder, o secular ou o santo? Você consegue entender que o nosso conceito está equivocado? Por isso que Jesus não tinha medo de andar no meio dos pecadores. Porque ele sabia que eles podiam encostar nele. Quando aquela mulher com fluxo de sangue... Sabe o que significa aquela mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher com fluxo de sangue é o seguinte. Uma mulher que estava em menstruação, tinha terminado de menstruar, ela era proibida de entrar no templo. É a lei. Se você ler as leis judaicas, dizia isso. Uma mulher que tem fluxo de sangue, que é a menstruação, ela não pode estar na congregação dos justos. Ela não pode estar no meio dos santos. Ou seja, ela não podia entrar na sinagoga. Ela não podia entrar no templo até que passasse a menstruação. Depois de passar a menstruação, ela tinha que se banhar, fazer um ritual de limpeza para se tornar apta a entrar em algum lugar público. Ou... Por quê? Porque enquanto ela não fizesse isso, em quem ela encostasse, ela contaminava. Então, o que diz aquela historinha da mulher com fluxo de sangue? Que ela tinha esse fluxo de sangue por anos. Sabe o que significa? Significa que fazia anos que ela não entrava numa sinagoga. Fazia anos que ela não estava no meio das pessoas. Ela estava isolada. Ela estava totalmente desmantelada, descuidada, sozinha. E para uma mulher, ainda mais, naquela época, pense. Só que ela quebrou a religiosidade, quebrou todas as leis e se enfiou no meio de uma multidão. Ou seja, se ela enfiou, ele diz que aquele texto, ele tem a nuance de citar que estava tão apertado que eles não conseguiam passar. Ou seja, sabe quando você passa naquele meio daquela multidão, tipo no metrô, no ônibus, que você, cara, você tem que ir literalmente se esfregando no meio das pessoas para passar no meio delas, assim, abrir caminho. O evangelho conta justamente isso. Estava apertado, né? Estava uma multidão ali, tudo aglomerado. Essa mulher veio no meio dessa multidão. Passando, ou seja, ela encostou em todo mundo ali. Todo mundo ficou impuro, mas ninguém sabia que ela tinha esse fluxo, obviamente. Mas ela estava contaminando todo mundo, né? Tecnicamente, pelo pensamento vigente. E ela encosta em Jesus, que é a santidade, é Deus ali. Ela encosta em Deus. A impureza encostou na pureza. O que, que aconteceu? Jesus ele para no meio daquela multidão e fala assim, alguém encostou em mim. E aí os discípulos falam para Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, né? Todo mundo encostou em você. Olha onde que a gente está passando, eles falam. Olha como está apertado esse negócio. Claro que alguém encostou em você. Ele fala, não. Eu senti sair de mim virtude. Meu Deus do céu. Eu senti sair de mim virtude. E ele olha e vê aquela mulher no chão, né? A Bíblia relata aquela... Acho que ela devia ter vindo rastejando, sei lá como ela chegou em Jesus. Porque ela segura a orla dos mantos dele, né? Ela pega nas vestes de Jesus, na borda das vestes. E ela é curada. E, na verdade, ela fez isso. Eu não sei se ela tinha noção do que ela estava fazendo. Mas as escrituras dizem que a orla do seu manto tem cura. Eu não sei se ela foi nessa fé, mas é o que aconteceu. Aquele momento é muito profético, e né, é um relato, não é uma parábola. E ela encostou e Jesus falou assim, eu senti sair de mim virtude. Aquilo que era considerado impuro por todas aquelas pessoas, que contaminava se ela tocasse alguém. Quando ela encostou no santo de Deus, em Jesus, Jesus não ficou contaminado, falou assim, alguém me encostou, preciso agora ir me purificar no templo. Então Jesus falou assim, alguém me encostou e a minha santidade foi para essa pessoa. Eu senti ela sair, ela foi impartida com alguém. E aquela mulher foi curada instantaneamente da sua impureza. Instantaneamente aquilo que estava contaminado foi curado. Você consegue entender que o problema da igreja não está em não se contaminar, mas está em entender quem ela carrega dentro dela. O problema da igreja não está em parar de tocar o mundo. O problema da igreja está em não entender que Deus habita dentro dela. E quando eu digo igreja, mais uma vez, né? A igreja são pessoas, não um lugar. Deus ele decidiu morar em nós, o reino de Deus está em nós, a vida de Deus está em nós. Ou seja, sabe aquele texto que fala que por onde eu pisar será abençoado? Essa é a ideia, que onde eu vou, né, a tal ponto que essa verdade ela se torna impactante na vida dos discípulos, que se você lembrar o relato de Pedro em Atos, o que acontecia com Pedro? Aonde ele passava o raio, né, a Bíblia fala que a sua sombra curava, a gente não sabe dizer se é realmente a sombra dele curava, mas alguns historiadores dizem que é o raio Tipo, como se fosse ao redor de Pedro, até onde a sua sombra chegava, por onde ele ia passando, as pessoas iam sendo curadas. Esse é um entendimento que nós precisamos carregar. Entendimento de que o quê? Que nós seremos a pessoa que vai passar pelos lugares, que vai curar todas as pessoas. E não que nós precisamos ter medo de se fechar dentro dos nossos monastérios, das nossas casas, fugindo do que é secular. Não, secular é aquilo que não, onde nós não tocamos. Mas onde nós tocarmos, nós podemos santificar. Eu não estou dando uma licença para você ouvir música. Que, não é, o ponto não é esse. Você entende que ouvir ou não uma música, esse não é o ponto. O ponto é entender que, cara, se eu tenho a vida de Deus, uma música, né, como tem algumas músicas aí muito famosas que só tem palavrão, depreciação da mulher e tal. Eu ouvi isso, que isso me edifica? O ponto é, eu posso ouvir? Posso. Isso não vai mudar minha salvação nem nada. Isso não vai me tirar do lugar que eu estou em Deus. Isso que precisa estar na tua cabeça. Tem problema? Não tem. Isso não vai te levar para o inferno. Mas entenda que isso não expressa o Deus que está dentro de você. Agora você devia estar tocando essa música para transformar essa música em algo bom. Para que pessoas pudessem encontrar amor. Talvez essa música você não consiga mudar, mas compor, talvez para alguns que são músicos, músicas que impactem o mundo, músicas que são decentes, não músicas religiosas, porque as pessoas normais não vão ouvir músicas religiosas como nós cristãos ouvimos. Não se engane com isso. Mas crie músicas. Eu gosto muito do... É uma dupla sertaneja, que são cristãos, e eles cantam músicas de amor, de paixão, de romance, e no final eles fazem apelo. César Menotti e Fabiano, né? Isso é ter sabedoria de você utilizar de um recurso mundano, aspas, mundano, então, aqui falando, para abençoar pessoas, é o que Jesus fez. Então, não há vida sem Deus para um cristão. Não há secular. Há pessoas sem Deus que nós vamos transformar. Há músicas, coisas que foram feitas com outros, foram, mas nós santificamos. Nós santificamos todas as coisas. Nós somos a resposta do mundo. Essa é o que Jesus falou. Falou assim, ide por todo mundo. Eu não peço que tirem do mundo. Jesus podia ter falado assim, não quero que vocês sejam puros. Ó, aceitou Jesus, eu vou arrebatar você. Não, eu envio vocês ao mundo. Eu não peço, Pai, que os tire. Isso é João, capítulo 17. Mas que vão em nome, em autoridade, para revelar quem Deus é em todo lugar que passa. Isso é o secular e o santo. Você foi separado para Deus, você é santo já. Não é o que você fez, é o que ele fez para te santificar. Ele deu a vida do seu filho, ele restaurou todas as coisas, ele ressuscitou Jesus para que você tivesse a poder para ressuscitar juntamente com Cristo. Ele te tornou santo, não pela obra do que você fez. E isso é o que você pode expressar para os outros através da sua vida. Então, não há secular para um crente. As coisas do mundo, né? Nós fomos enviados para o mundo para transformar o mundo, para influenciar o mundo, para reconfigurar o mundo, porque nós temos uma resposta. Creia nisso, espero que esse podcast tenha ficado muito longo, mas que você possa refletir sobre o que é secular e o que é sagrado. Valeu, pessoal. Um forte abraço.